We come back to this passage where we began yesterday evening.
Nós voltamos a essa passagem que começamos a abordar ontem à noite.
In order to see how Christ responded to the discouragement that the disciples were experiencing.
Para analisar como Jesus reagiu ao desânimo que os discípulos estavam apresentando.
I'm going to ask that we read together the first 19 verses of John chapter 21.
Eu vou pedir que sejam lidos os primeiros 19 versículos do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me.
Yesterday evening, we began considering this passage, recognizing the great discouragement that Peter and the disciples felt.
Ontem nós começamos a abordar essa passagem reconhecendo o forte desânimo que os discípulos estavam sentindo.
And we noted that when Peter said, "I go a fishing," he wasn't going out for recreation.
E nós destacamos que quando Pedro disse, "Eu vou pescar," ele não estava dizendo que ele ia se divertir pescando.
Fishing had been Peter's profession.
A pesca tinha sido o ofício de Pedro.
That's how he had earned money to buy food and clothing.
É assim que ele se sustentava para comprar comida e para comprar alimento.
And he had left his fishing in order to follow Christ.
E ele havia abandonado a pesca para seguir a Cristo.
Having in his mind certain conceptions regarding what Christ's work would be.
Tendo certas concepções do que haveria de ser o trabalho de Cristo, a obra de Cristo.
It seems that the disciples uniformly believed that Jesus would restore the kingdom unto Israel.
Parece que todos os discípulos aparentavam crer que Jesus haveria de restaurar o reino de Israel.
The nation of Israel, which had such a great heritage.
A herança de Israel, da nação de Israel, que tinha uma herança tão rica.
Which had enjoyed immense glory during the reigns of David and Solomon.
Que havia passado por momentos de tanta glória nos reinados de Davi e de Salomão.
Was now a nation occupied by Roman soldiers.
Agora esta nação era uma nação ocupada por soldados romanos.
Suffering the humiliation and insult of being subject unto Gentiles.
Que sofria a humilhação de estar sujeita a gentios.
And there was the thought that when Messiah came, he would bring an end to that.
E havia a concepção de que quando viesse o Messias, ele poria fim a essa situação.
That he would restore again the glory of Israel.
E que ele restauraria a antiga glória de Israel.
And it would seem that the disciples sincerely believed that Jesus was such a Messiah.
E parece que os discípulos creram que Jesus era realmente o tal Messias.
And believing that he would restore Israel's glory and deliver it from Roman bondage.
E parece também que eles criam que ele restauraria a glória de Israel e a libertaria da escravidão romana.
They disputed among themselves about which of them would be greatest in his kingdom.
E eles discutiram entre eles qual deles seria o maior dentro desse reino.
And you can see therefore how that when Christ was crucified, their whole world was shattered.
Então dá para nós entendermos por que quando Jesus foi crucificado, todo o mundo deles se esfacelou.
The Roman Empire whom they thought he would overthrow.
O Império Romano a quem eles achavam Jesus derrubaria,
had nailed him to a cross instigated to do so by the Jews.
Havia pregado Jesus numa cruz instigado que fora pelos judeus.
And although Christ is now risen from the dead,
e embora Jesus agora estivesse ressuscitado,
the immense significance of his resurrection has not come to the disciples' understanding.
A imensa importância, o imenso significado da ressurreição de Cristo ainda não captou a atenção dos discípulos.
And so Peter, with great discouragement,
então Pedro, profundamente desanimado,
perhaps fearing for his own life,
quem sabe temendo pela sua própria vida,
for he had been a disciple of the crucified one,
porque ele havia sido discípulo do crucificado,
says to his comrades, I'm going back to fishing.
Diz para os seus colegas, vou pescar.
And they immediately say, we're going with you.
E eles imediatamente respondem, nós vamos junto.
Brethren, let us never underestimate the power of our example.
Meus irmãos, nunca nós devemos subestimar o poder, a força do nosso exemplo.
As God had chosen Peter to be a disciple,
assim como Deus escolheu a Pedro para ser discípulo,
so he has chosen us to be shepherds of the flock.
Ele nos escolheu para sermos pastores do rebanho.
And when the shepherd goes astray, he risks taking the entire flock astray.
E quando o pastor se desvia, ele corre o risco de desviar consigo todo o rebanho.
Peter is leaving the ministry.
O deixar do ministério por parte de Pedro.
But he's not leaving alone, he's taking others with him.
Mas ele não está deixando o ministério sozinho, ele está levando outros com ele.
So they go out in the boat to fish through the night.
Então eles saem para pesca naquela noite e pescam a noite toda.
They spend the whole night fishing and they catch nothing.
E passando a noite toda na tentativa de pesca, eles nada pescam.
Weary and worn, the next morning they see a man on the shore.
Cansados, exauridos, eles contemplam um homem que está ali à beira-mar.
They do not know that it is Jesus Christ.
E eles não sabem que era Jesus.
He asks them if they've caught anything.
E ele pergunta se eles pegaram alguma coisa.
A question they probably didn't want to hear.
Uma pergunta que provavelmente não queriam ouvir.
And perhaps didn't want to answer either.
E também não queriam sequer responder.
They had caught nothing.
Porque não haviam pego sequer um peixe.
That's no way to make a living.
Não é assim que a gente ganha o sustento para o dia a dia.
At this rate, Peter will be very hungry very soon.
Nesse ritmo, Pedro ficaria faminto bem rapidamente.
But Jesus asks the question not because he needed information.
Mas Jesus faz a pergunta não porque ele precisa de informação.
But because he searches the heart of man.
Mas porque ele sonda o coração dos homens.
And he is probing and prying into Peter's very heart.
E ele está penetrando profundamente no âmago do coração de Pedro.
So that Peter and the other disciples might come to see the utter bankruptcy of their own ways.
Porque para que ele, Pedro, e os demais discípulos possam ver a falência dos seus próprios caminhos.
And might be restored again to that place to which Christ had called them.
E que possam ser restaurados àquele lugar, àquela posição para a qual Cristo os havia chamado.
So for perhaps the first thing for us to notice with discouraged disciples.
Então a primeira coisa que nós temos que reparar aqui com os discípulos que estão desanimados
is that Christ comes to them.
É que Jesus vem a eles.
Isn't it blessed that when we have strayed from him he yet comes to us?
Não é uma bênção nós vermos que mesmo quando nós nos apartamos dele, ele ainda vem na nossa direção?
He came to seek and to save those who are lost.
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, diz a Bíblia.
He transforms them from enemies into sons.
Ele nos transforma de inimigos em filhos.
He raises them from death in trespasses and sins unto life in Christ forever.
Ele os transforma, os transporta de delitos e pecados para dentro de uma vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida.
And those whom he has called, he will not lose.
E aqueles a quem ele chamou, ele não vai perder.
As he came to them to call them,
à medida que ele veio a eles para chamá-los,
so he will come to them to rescue them from their own wisdom and their own ways.
Assim ele virá a eles para resgatá-los dos seus próprios caminhos, da sua própria forma de fazer a coisa.
We have a God of infinite grace.
Nós temos um Deus de graça infinita.
Now recall that preceding Peter's departure.
Lembrem-se que antes da partida de Pedro,
there had been a sequence of events with Peter which were all going astray.
Houve uma sequência de eventos com Pedro em que tudo estava se desviando, digamos assim.
You remember how on the night of Christ's betrayal.
Vocês se lembram na noite em que Jesus foi traído?
He told Peter that Peter would deny him 3 times.
Ele disse a Pedro que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes.
He said this in response to Peter's boasting that he would never forsake the Lord.
Ele disse isso para responder àquela fala altiva de Pedro dizendo que jamais negaria ao seu Senhor.
For he had told them that the disciples would be offended because of him.
Porque ele disse aos discípulos que eles seriam ofendidos por causa dele, Senhor Jesus.
Peter protested, not me. They may, but not me.
Mas Pedro protestou e disse: eu não vou me escandalizar, Senhor. Eles talvez, mas eu não.
And so Christ told them that before the rooster crowed the next morning.
Então Jesus diz a ele: antes do galo cantar, amanhã pela manhã.
Peter would deny Christ 3 times.
Você vai me negar 3 vezes.
In my office back in the United States.
No meu gabinete lá nos Estados Unidos.
I have as many pictures of roosters as I can get hanging on my wall.
Eu tenho tantas fotos de galos quanto eu posso ter penduradas na minha parede.
We need such reminders.
Nós precisamos desse tipo de lembrete.
There are many jokes in America concerning preachers and chickens.
Há muitas piadas nos Estados Unidos com relação a pregadores e a galos, galinhas.
And it is said that since the rooster rebuked Peter, preachers have been trying to get even ever since.
E a piada diz que já que o galo repreendeu a Pedro, de lá para cá os pastores têm procurado ir à forra.
Preachers love chickens, especially when they're fried.
Pregadores gostam muito de carne de frango, especialmente quando é grelhado.
Peter heard the rooster crow that night.
Naquela noite Pedro ouviu o galo cantar.
At the end of his third denial of Christ.
Ao final da sua terceira negação de conhecer a Cristo.
His denial had begun when he failed to pray there in the Garden of Gethsemane.
A negação, na verdade, começou quando ele deixou de orar no jardim do Getsêmani.
For Christ had exhorted the disciples to pray with him.
Porque Jesus havia exortado aos discípulos para que orassem junto com ele.
But three times returned and found them sleeping instead.
Mas três vezes ele voltou e os encontrou dormindo.
And when the mob came to arrest Christ,
e quando aquela turba veio prender Jesus,
prayerless Peter leapt into action and did the wrong thing.
O Pedro, que não havia orado, precipitadamente toma uma atitude.
You recall how he pulled out a sword.
Você se lembra como ele arrancou da espada?
And cut off the ear of the priest's high servant.
E cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
I really don't think Peter was aiming for his ear.
Eu não creio que Pedro estava mirando na orelha.
Peter never did anything mildly or gently.
Pedro nunca fez nada gentilmente, de forma branda.
My guess is that Peter was swinging for his head.
Eu penso que Pedro estava tentando cortar a cabeça daquele homem.
And the servant did what you or I would do. Duck.
E aquele servo do sumo sacerdote fez o que você e eu faríamos. Ele se abaixou, ele fugiu.
So all the sword could catch was his ear.
Então o que a espada conseguiu acertar foi a orelha dele.
This was the conduct of Peter who then followed at a distance.
Essa foi a conduta de Pedro que a partir daí começou a seguir tudo à distância.
And then was seated with Christ's enemies around their fire for warmth.
E aí ficou sentado com outras pessoas ao redor do fogo porque estava frio.
Everything was in place for Peter to deny.
Tudo estava, o palco estava montado para Pedro negar a Jesus.
But Peter was not going to fail utterly.
Mas Pedro estava determinado em não fracassar completamente.
And this is why.
Vejam por quê.
Jesus had said to Peter.
Jesus havia dito a Pedro:
Simon, Simon, Satan hath desired to have thee that he may sift thee as wheat.
Simão, Simão, Satanás pediu você para ser peneirado.
But I have prayed for thee.
Mas eu intercedi por você.
My friends, it is the intercession of Christ which keeps us.
Meus queridos, é a intercessão de Cristo que nos mantém firmes.
It is the fact that Jesus Christ prays for us that sustains us.
É o fato de Cristo orar por nós que nos sustenta.
And so there on my office wall among the rooster pictures, I have this text of scripture where I can see it very clearly.
Então lá no meu escritório, no meio daquelas fotos de galo que eu tenho penduradas pela parede, eu tenho um texto bíblico que eu posso ler bem claramente.
Satan hath desired to have thee that he may sift thee as wheat.
Satanás vos pediu para peneirar-vos como trigo.
But I have prayed for thee.
Mas eu orei por vós.
There is one reason why I am not living the life of an immoral rebel today.
Há uma única razão pela qual eu não estou vivendo uma vida imoral de um rebelde hoje.
It is Christ's intercession for me.
É a intercessão de Cristo a meu favor.
And let us never lose sight of the enormity of blessing we have.
E nunca percamos de vista a enormidade de bênção que temos.
In that the one who is absolutely righteous.
No fato de que aquele que é absolutamente justo,
whose every prayer prevails,
cujas orações todas são respondidas,
is the one who prays for his people.
É aquele que ora pelo seu povo.
And when discouragement sets in,
e quando o desânimo se instala,
and it seems that you cannot even pray,
e parece que nem sequer orar você consegue,
praise God that Christ prays for you.
Louvado seja Deus que Cristo ainda assim está intercedendo por você.
And he ever lives to make intercession.
E ele vive para sempre para fazer intercessão a nosso favor.
So that we are kept forevermore.
De forma que nós somos guardados para todo sempre.
Peter will fall.
Pedro haverá de cair.
And he falls in denying Christ.
E ele cai justamente negando a Cristo.
And now in leaving the ministry and going back to fishing.
E agora ao abandonar o ministério e voltar para a pesca.
But because Christ is his intercessor.
Pelo fato de Cristo ser o seu intercessor.
Peter will be restored.
Pedro haverá de ser restaurado.
And the account that we have read from John 21.
E o relato que ouvimos de João 21.
Is the beginning of that restoration.
É o princípio dessa restauração.
And it is a restoration which must include a thorough searching of Peter's heart.
E é uma restauração que precisa envolver necessariamente um exame profundo e meticuloso do coração de Pedro.
And that searching of Peter's heart begins with the question, have ye any meat?
E esse exame do coração de Pedro começa com essa pergunta: tendes aí alguma coisa de comer?
You've gone out in your own strength to make your own way. How's it going?
Você saiu pelo mundo afora para se virar sozinho na sua própria força. Como é que as coisas estão caminhando?
And Peter is forced to make the answer, no meat.
E Pedro é forçado a responder, não há comida.
And then our Lord performs a great miracle.
E aí o nosso Senhor realiza um milagre tremendo.
He tells the disciples who still do not know who he is on the shore.
Ele diz aos discípulos que ainda não sabem quem ele é.
To cast their net out on the other side of the boat.
Para lançarem a rede no lado oposto do barco.
I suspect these disciples thought that was strange.
Eu penso que os discípulos devem ter achado que isso era meio estranho.
We've been fishing all night and caught nothing.
Pescamos a noite toda e não pegamos nada.
That's our profession. We surely ought to know it.
É a nossa profissão, nós sabemos como fazer.
Who is this guy on the shore that tells us to cast on the other side?
Quem é esse que está lá na praia que diz para a gente lançar a rede do outro lado do barco?
And what difference is that going to make? It's all the same water.
Que diferença isso faz? É a mesma água.
We've not moved at all. Here we are.
Nós não saímos do mesmo lugar.
But they cast the net on the other side anyway.
Mas ainda assim, eles lançam a rede do outro lado.
And it is filled with fish.
E ela se enche de peixes.
For Christ is sovereign over fish.
Porque Jesus é soberano sobre os peixes.
And everything else.
E todas as demais coisas da natureza.
And they pull in this net filled with fish.
E eles recolhem essa rede repleta de peixes.
And Peter suddenly realizes that the man on the shore is Jesus Christ.
E Pedro de repente reconhece que quem está ali na praia é o Senhor Jesus Cristo.
And in his typical enthusiasm, he can't wait.
E no seu entusiasmo típico, ele mal pode esperar.
He leaps out of the boat into the water.
Ele mergulha na água.
Swims to the shore so he can get there and be with Christ.
E nada rumo à praia para poder estar com Cristo.
As the other disciples drag the net into the shore, they cannot pull it into their boat.
À medida que os outros discípulos puxam a rede, que eles não conseguem colocar dentro do barco até chegar na praia.
This is a great miracle.
É um milagre tanto.
But you understand that this is the second time that such a miracle has been performed.
Mas vocês compreendem que é a segunda vez que esse tipo de milagre acontece.
And I don't think we can overstate its significance.
E eu não creio que nós possamos superenfatizar a sua importância.
If you will hold your place in John chapter 21.
Se você mantiver o dedo aqui em João 21.
And turn with me to Luke chapter 5.
E você voltar para Lucas capítulo 5.
Luke chapter 5 records events that took place very, very early in Christ's ministry.
Lucas 5 relata eventos que ocorreram logo no princípio do ministério de Jesus.
He has already called Peter and Andrew, two brothers who were fishermen.
Ele já havia chamado Pedro e André, dois irmãos que eram pescadores.
And James and John, the sons of Zebedee, two other brothers who were fishermen.
E Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores.
And when he called them, Matthew says, they left their nets, they left their boats and came to Christ.
E quando eles foram chamados por Jesus, Mateus relata que eles abandonaram as suas redes para seguir a Cristo.
But the formation of the body of disciples is still in progress.
Mas a formação daquele corpo de discípulos ainda está em pleno processo.
And Christ is instructing them concerning what they are to do.
E Jesus está instruindo a eles com relação ao que devem fazer.
Now in chapter 5, he has been teaching the multitudes.
No capítulo 5, Jesus acaba de ensinar as multidões.
And he enters into Peter's boat and tells Peter to cast out into the sea.
Ele entra no barco de Pedro e ele diz para Pedro ir para o alto mar.
And as they go out into the sea, Christ says to Peter, let your net down to catch fish.
E à medida que eles chegam no mar que já não é próximo à praia, Jesus diz para Jesus para lançar as redes para pescar.
And Peter protests and says, we have been out there fishing all night and have caught nothing.
E Pedro protesta dizendo para Jesus: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pegamos nada.
Now you see, don't you, the parallel between the first and second occurrence of this miracle.
Você já consegue ver o paralelo entre o primeiro milagre e este milagre agora de João.
The disciples have been fishing all night, have caught nothing. Jesus now tells them, cast out the net and take in.
Eles estão pescando a noite inteira, nada pescaram, e Jesus vira para eles e diz assim: lancem a rede de novo.
And so at Christ's instruction, they let the net down and caught a great multitude of fish.
E conforme a instrução de Jesus, eles lançam a rede e pegam uma multidão de peixes.
And so verse 9 tells us.
Então o versículo 9 de Lucas 5 nos diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros.
The disciples were absolutely amazed.
Os discípulos ficaram completamente admirados.
They are astonished at what has happened.
Ficaram assim chocados positivamente com o que estava acontecendo.
They have never in their life seen such a thing take place.
Nunca na sua vida haviam visto algo semelhante acontecer.
It is one of those things that they will never forget either.
É uma daquelas coisas na vida que eles jamais vão se esquecer.
Christ has showed to them that he is sovereign over fish.
Jesus havia acabado de mostrar para eles que ele era soberano sobre os peixes.
And that he can control what the fish are going to do.
E que ele é capaz de controlar o que os peixes haverão de fazer.
And that they will do exactly as he ordains.
E que eles farão exatamente conforme o que ele ordena.
And then we come to verse number 10.
Aí nós chegamos ao versículo 10. Bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens.
Jesus has just called the disciples to leave their professions and follow him.
Jesus havia acabado de chamar os discípulos para abandonarem sua profissão e seguirem-no.
Which means they will be unemployed with no sure source of income.
Que significa que eles vão ficar desempregados sem uma fonte segura de recursos.
But he shows them this miracle and then says, fear not.
Então ele mostra esse milagre para eles e aí diz para eles: não temam.
Because from now on you will catch men.
Daqui para frente vocês vão ser pescadores de homens.
For the one who is sovereign over fish.
Porque aquele que é soberano sobre os peixes
is also sovereign over man.
Também é soberano sobre os homens.
And as you have looked to fishing as your means of living.
E à medida que você dependeu da pesca como meio de vida,
from now on you will look to men brought in by the Father as your means of living.
E agora você vai depender do Pai para trazer homens a Cristo como seu meio de vida.
We often repeat the words of our Savior which Matthew records. When he said, follow me and I will make you fishers of men.
É comum nós repetirmos as palavras de Mateus quando o Senhor diz, sigam-me e eu farei de vós pescadores de homens.
And as I was growing up, I would hear that and think to myself, this means that we are to follow Christ and try to go out and get people to believe.
E eu costumava pensar, à medida que eu crescia, que isso significava que nós deveríamos seguir a Cristo e procurar atrair as pessoas a Cristo para que crescem neles. Mas eu acho que esse texto está dizendo algo bem mais profundo. Ele está dizendo, sigam-me e vocês vão, haverão de pescar homens.
For that is what Christ said to the disciples here, from henceforth ye shall absolutely, definitely, no ifs, ands or buts, as we say in English, ye shall catch men.
Porque Jesus aqui diz para eles, sigam-me, e daqui para diante não é se, ou talvez, ou quem sabe, mas vocês serão pescadores de homens.
It is the assurance of the Father that there will be men saved.
É a segurança do Pai de que haverá pessoas salvas.
And that the saving work of Christ is not a potential, but an absolute certainty.
Então, a obra salvífica de Cristo não é apenas um potencial, é uma segurança absoluta.
And as these disciples have obeyed him and caught this big net full of fish,
e assim como esses discípulos o obedeceram e pescaram tantos peixes assim,
they in obeying him by following will take in a net of men.
Ao obedecerem-no, eles vão pescar uma rede repleta de homens também.
This was how Christ called his disciples.
Foi assim que Jesus chamou os seus discípulos.
And so now we return to John chapter 21.
E agora nós voltamos para João 21.
And we find that the disciples have forgotten that call.
E nós descobrimos que os discípulos haviam se esquecido dessa chamada.
And have returned back to fishing again.
E voltaram à pesca.
And how gracious that our Lord comes back to them and gives them the very same miracle again.
E como Deus é gracioso, como Jesus é gracioso de voltar até eles e repetir o mesmo milagre novamente como ele já havia feito.
He takes them back to the starting point.
Ele os leva de volta àquele ponto inicial da vida com ele.
That they might see that their purpose is to follow him and catch men.
Para que eles possam ver que o propósito dele é que sigam-no para pescar homens.
There was another miracle involving fish.
Houve um outro milagre que envolvia os peixes.
And as I think of these fish miracles, I think that other miracle has some significant instruction as well.
E à medida que eu penso nesses milagres de peixes, eu penso que esse outro milagre que eu vou citar agora também tem alguma ligação.
You remember that when Christ came into Capernaum, he was approached by one of his enemies.
Você se lembra que quando Jesus chegou a Cafarnaum, um dos seus inimigos o abordou.
Who came to the disciples saying, does your master pay tribute?
E perguntou aos discípulos, que perguntou aos discípulos, o seu mestre paga impostos?
And Jesus instructed of all people, Peter.
E Jesus instruiu quem, senão Pedro,
to go down to the sea and cast a hook in the sea.
Para lançar um anzol no mar.
And to reach in the fish's mouth,
e para enfiar a mão dentro da boca do peixe,
and pull out a coin with which to pay the tax.
E para tirar do peixe uma moeda com a qual pagar os impostos.
In other words, the needs of God's servants would be met by means of their fishing.
Ou seja, as necessidades dos servos de Deus seriam supridas através da pesca deles.
But fishing in obedience to Christ's instruction.
Mas a pesca obediente às instruções de Jesus.
And his instruction is catch men.
E as instruções dele são pesquem homens.
So that the needs of the disciples are going to be met.
Então as necessidades dos discípulos vão ser supridas.
By means of the catch of men that the disciples take.
Por meio do pescar homens que os discípulos se lançam a ele.
And this is why Christ instructed the disciples in the Sermon on the Mount.
E é por isso que Jesus instrui os discípulos no Sermão da Montanha.
In Matthew chapter 6.
Em Mateus 6.
Don't take any thought for your life.
Não pensem muito a respeito da vida.
Don't worry yourself with what you're going to eat or what you're going to wear.
Não se preocupem muito com o que vocês vão vestir ou comer.
Look at the birds flying in the sky.
Olhem para os pássaros que estão voando.
Where are they planting their seeds?
Onde é que eles estão plantando as sementes deles?
How are they harvesting their crops?
Como é que eles estão colhendo o que plantaram?
They don't do either.
Eles não fazem nenhuma das duas coisas.
They don't sow seed, they don't harvest crops.
Eles não semeiam, eles não colhem.
And yet your heavenly Father takes care of them.
E ainda assim, o Pai Celeste de vocês cuida deles.
Look at the lily growing in the field.
Olhe o lírio no campo crescendo.
Have you ever seen such beauty or splendor?
Você já viu esplendor ou beleza maior?
Why Solomon, in all of his royal regalia, was not clothed as beautifully as the grass of the field?
Nem Salomão, em toda a sua glória real, se vestiu tão belamente como o lírio do campo.
And you are greater than the birds or greater than the grass of the field.
E vocês são muito maiores, significam muito mais para Deus do que os pássaros ou o lírio do campo.
Therefore, take no thought for your life.
Então não se preocupem com a vida de vocês.
What ye shall eat or what ye shall wear.
O que vocês haverão de comer, o que haverão de vestir.
But seek ye first the kingdom of God.
Mas busquem primeiro o reino de Deus.
And his righteousness.
E a sua justiça.
And all these things shall be added unto you.
E todas estas coisas vos serão acrescentadas.
And Peter is forgetting these things.
E Pedro está se esquecendo dessas coisas.
And we do not criticize him, we rather see ourselves in him.
E nós não criticamos a Pedro nessa altura. É mais fácil nós nos enxergarmos na pele de Pedro.
For we are ever prone to forget the promises of God.
Porque nós estamos sempre inclinados a nos esquecer das promessas de Deus.
And thus we cited that last night as one of the causes of our discouragement.
E nós já citamos ontem à noite que esse é um dos motivos do nosso desânimo.
But in the midst of Peter's discouragement and defection.
Mas no meio da tristeza, do desânimo de Pedro, do abandono de Cristo,
Christ has come.
Jesus vem.
That he might restore Peter.
Para restaurar a Pedro.
Has interrogated him with a question that will reveal the futility of his own labors.
E Jesus faz uma pergunta a ele que vai fazê-lo refletir sobre a futilidade da sua própria tentativa de sucesso.
Has brought him back again to the miracle by which he was first called and instructed.
E Jesus o traz de volta ao primeiro milagre que aconteceu quando ele havia sido chamado e a partir daí foi instruído a ser discípulo.
Has shown him that his whole life must be obedience unto Christ.
E ele mostra para Pedro que a vida toda de Pedro tem que se resumir à obediência completa a Cristo.
And so Peter gets to the shore and what does he find?
E Jesus chega até Pedro chega até a praia e o que é que ele encontra?
He finds that the fish is already caught and cleaned and cooked and ready to eat.
Ele encontra os peixes que já foram limpos, que já foram tratados, que já foram cozidos ali na brasa e estão prontos para serem comidos.
Because the one who said to Peter, take no thought for your life, does take thought for the lives of his people.
Porque aquele que disse a Pedro, não se preocupem com a vossa vida, ele se preocupa com a nossa vida.
And with the smell of broiled fish on an open fire on the shore.
E com aquele cheiro de peixe na brasa ali à beira-mar.
And the crackling of the flame in the sticks beneath that broiling fish.
E com aquele barulho das brasas que estão instalando no fogo.
Peter's heart is to be warmed with realization.
O coração de Pedro se aquece com a consciência.
I must obey the one who has called me.
Eu preciso obedecer aquele que me chamou.
And everything else is up to him.
E o resto depende dele.
All these things shall be added unto you.
Todas estas coisas vos serão acrescentadas.
And so the Savior says to the disciples.
Então o Salvador diz aos discípulos.
Come and dine.
Venham. Come and.
Sit. Come and dine.
Okay. Venham comer, sentem-se e comam.
Sit down and eat what you have not caught.
Venham comer aquilo que vocês não pescaram.
What you have not prepared.
Aquilo que vocês não prepararam.
What is mine to give you.
O que é meu e eu dou a vocês.
And in that 12th verse of John 21.
E nesse versículo 12 de João 21.
I think it's interesting that John observes.
Eu creio ser interessante que João nota.
None of the disciples durst ask him, "Who art thou?"
Que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, "Quem és tu?"
They didn't say, "Who are you now?"
Agora eles não perguntavam, "Quem és tu?"
They remembered the first miracle of the big catch of fish.
Eles se lembravam do primeiro milagre da pesca milagrosa.
They remembered the instruction that Christ gave with that first miracle.
Eles
and now,
se lembraram da primeira instrução que Jesus deu com aquela pesca maravilhosa primeira.
And now gently gave to them again.
E agora gentilmente repete essa mesma instrução.
They ate of the fish which he had provided.
Eles comeram do peixe que ele havia provido.
And they knew from all of it that this must be Christ.
E eles sabiam de tudo isso que viram que aquele tinha que ser Jesus.
But surely there was one more clue as to his identity.
Mas havia uma outra dica com relação à identidade dele.
I have to think they also saw the nail scars in his hands.
Eu penso que eles também viram as mãos perfuradas de Jesus.
By which they recognized that this is the one who had died for them.
Através do que eles reconheceram que esse era aquele que havia morrido por eles.
And had come triumphant out of that grave.
E que havia ressuscitado triunfalmente daquele túmulo.
And that that to which he had called them was not ended with his crucifixion.
E que aquilo para o qual ele os havia chamado não havia terminado com a sua crucificação.
But that it had only just begun.
Pelo contrário, tinha apenas começado.
And that there is a work for them to do.
E que há uma obra diante deles para ser efetuada.
There is a kingdom which he will build by them.
Há um reino que ele vai edificar através deles.
A kingdom of glory and might.
Um reino de glória, de poder.
A kingdom of dead men raised to life.
Um reino de homens mortos ressuscitados para a vida.
A kingdom of citizens who will ever look to those nail-scarred hands.
Um reino de cidadãos que olharão eternamente para aquelas mãos perfuradas pelos cravos.
And then John tells us in verse 14 that this was the third time Christ had shown himself to the disciples.
E João acrescenta no versículo 14 que era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição.
No detail of scripture is insignificant.
Nenhum detalhe das escrituras é insignificante.
Christ had told the disciples years earlier that he would be 3 days in the tomb.
Jesus havia dito aos discípulos anos antes que ele estaria 3 dias no túmulo.
He had told Peter that he would deny 3 times.
Ele havia dito a Pedro que Pedro negaria 3 vezes.
In fulfillment of Christ's word, Peter denied 3 times.
Em cumprimento à palavra de Jesus, Pedro negou 3 vezes.
Christ now appears to them for the third time.
E agora Jesus aparece a eles pela terceira vez.
And he will ask now 3 questions.
E agora ele vai fazer 3 perguntas.
Rather, he will ask the same question 3 times.
Ou melhor, ele vai fazer a mesma pergunta 3 vezes.
And he focuses upon Peter to ask this question.
E para fazer a pergunta, ele se concentra na pessoa de Pedro.
Peter has been the boisterous, outspoken one.
Pedro tem sido aquele o porta-voz, o falador do grupo.
And so the question is addressed to him, but to be pondered by all of the disciples there and here.
Mas a pergunta, embora feita a Pedro, deve ser ponderada pelos outros discípulos aí e pelos outros discípulos que estão aqui hoje.
He says in verse 18.
Ele diz no versículo 18.
Peter, do you love me?
Versículo 15. Pedro, amas-me?
Peter, do you love me more than these?
Você me ama mais do que estes?
Peter had boasted that though all men forsake Christ, he would never.
Lembre-se que Pedro havia se vangloriado que embora todos os demais negassem a Jesus, ele jamais o faria.
To which Christ had said, you will deny me three times.
Mas Jesus respondeu à afirmação de Pedro, você vai me negar três vezes.
Now Peter is singled out and he is asked, Peter, do you love me?
Então agora Jesus se dirige a Pedro e pergunta, você me ama?
And I have to think that a host of chilling thoughts raced through Peter's mind.
E eu não posso evitar de pensar que vários pensamentos amedrontadores tomaram conta de Pedro naquela hora.
He is sitting around the fire where the embers are glowing red.
Ele está ao redor do fogo onde as brasas estão ali vivas brilhando.
Bringing back to him the memory of the fire he set around the last time he was in Christ's presence.
Certamente trazendo para ele memórias daquele outro fogo ao redor do qual ele havia se assentado antes de negar a Jesus.
Which was a fire kindled by Christ's enemies.
Que era um fogo que havia sido alimentado pelos inimigos de Jesus.
And as he had gathered with the enemies around that fire, he denied Christ.
E à medida que ele se associou com os inimigos de Jesus ao redor daquele fogo, ele negou a Jesus.
And now Christ asks him around his own fire, do you love me?
E agora Jesus pergunta a ele ao redor do seu próprio fogo, do fogo que Jesus fizera, você me ama?
Now, of course, I do not know how your Portuguese translation handles the words here.
É claro que eu não sei como é que o português lida com as palavras do texto.
My English translation handles them in a way that is not real clear to the original text.
The same in Portuguese. O inglês, assim como o português, não traz muito claramente o que o original está ensinando para nós aqui no grego.
For when Jesus asked Peter, Peter, do you love me?
Porque quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama?
He used the very strongest Greek word for love.
Ele usou a palavra mais forte do grego para amor.
A word which speaks of self-sacrificing love.
A palavra que descreve o amor do auto sacrifício.
A love which gives expecting nothing in return.
O amor que se dá sem esperar nada em troca.
And Peter answers, "Yes, Lord, I love you," but Peter uses a weaker word for love.
E Pedro responde, sim, eu te amo, Senhor, mas para essa palavra amor, ele usa uma outra palavra que é mais fraca, menos intensa a respeito do amor.
Peter uses a word which might be translated, I am affectionate toward you.
Ele responde como que dizendo, a minha afeição é sua.
Peter does not profess the strongest love for Christ.
Pedro não professa o amor mais profundo por Cristo como resposta.
And that is a great signal of progress for Peter.
E isso já é um grande sinal de progresso para Pedro.
For no longer is Peter trusting the strength of his own resolve.
Porque Pedro não está mais confiando na sua própria força.
No longer is Peter the proud one who says, I will never deny you.
Pedro já não é aquele que diz para Jesus, eu não vou te negar.
Peter is now exercising a good assessment of himself.
Pedro agora está fazendo uma boa avaliação de si mesmo.
And while Christ has said, do you love me with a self-sacrificing love?
E embora Jesus tenha perguntado para ele, você me ama com um amor que se sacrifica?
Peter responds as honestly as he knows his heart, I'm affectionate toward you.
Pedro responde com toda a honestidade que ele conhece do fundo do seu coração, eu tenho afeição pelo Senhor.
And Christ says to him, feed my lambs.
Então Jesus diz para ele, pastoreie as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas.
Thank God, brethren, that our commission to serve does not depend upon our perfection.
Graças a Deus, irmãos, que o nosso comissionamento para servir a Deus não depende da nossa perfeição.
God has never used a man whose doctrine or life were perfect.
Deus jamais usou um homem cuja doutrina e cuja vida era perfeita.
Because there is not a one of us perfect in either respects.
Porque nenhum de nós é perfeito em qualquer desses aspectos.
And being used of God does not depend upon the perfection of our abilities.
E servir a Deus não depende da perfeição das nossas capacidades e habilidades.
Or the solidness of our profession.
Ou a solenidade da nossa profissão de fé.
It depends upon the perfection of our mediator,
Ela
Jesus
depende
Christ.
Da perfeição do nosso mediador Jesus Cristo.
Who gets glory to himself by using such vessels as we are.
Que recebe glória para si mesmo ao utilizar vasos como nós somos.
And his perfection is shown in that he would use such a wretch as I am.
E a perfeição dele é demonstrada no fato de que ele usa um homem tão desesperado e perdido como eu sou.
But may I recognize my wretchedness.
Mas que eu reconheça a minha perdição.
Not boasting in my love for Christ.
Não me vangloriando do meu amor por Cristo.
But boasting in his love for me.
Mas me vangloriando do amor dele por mim.
Christ then asks Peter a second time, Peter, do you love me?
Jesus pergunta a segunda vez a Pedro, Pedro, tu me amas?
And again, Christ uses that very strongest Greek word for love.
E mais uma vez Jesus usa a palavra mais forte para amor.
And Peter answers again and says, I'm affectionate toward you.
E Pedro novamente responde, eu me sinto afeiçoado, eu tenho afeição para com o Senhor.
He again uses the weaker word for love.
Ele mais uma vez responde com a palavra mais fraca para descrever o amor.
And Jesus says to him, feed my sheep, which literally means shepherd, guide my flock.
Apascenta as minhas ovelhas, dirige o meu rebanho.
But then Christ asks Peter a third time.
Mas aí Jesus pergunta a Pedro uma terceira vez.
Peter, do you love me?
Pedro, tu me amas?
But this time,
mas nesta terceira vez,
Jesus used Peter's own word.
Jesus usou a palavra que Pedro havia respondido nas duas vezes anteriores.
He used the weaker term which Peter has been responding with.
Ele usa aquele termo mais brando para o amor com o qual Pedro tinha respondido as duas vezes anteriores.
The effect of which would be to say,
que com efeito estaria dizendo o seguinte:
Peter, do you love me with the love you profess?
Pedro, você me ama com o amor que você professa ter?
This is why the text tells us that Peter was grieved the third time he was asked.
É por isso que o texto diz para nós que Pedro se entristeceu por ser perguntado pela terceira vez.
For it is as if Christ has said, Peter, you have twice professed to be affectionate to me. Do you even have that level of love for me?
É como se Jesus estivesse dizendo para ele, Pedro, por duas vezes você confessou ter um nível de afeição por mim. Será que o seu amor chega sequer a ser essa afeição que você professa?
And Peter comes back with the response, Lord, thou knowest all things.
E Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas.
By which he is saying, Lord, you know my heart.
Com o que ele está dizendo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
You know my heart better than I know my heart.
O Senhor conhece meu coração melhor do que eu mesmo conheço meu coração.
You know what the level of my love to you is, even though I may not know what it is.
O Senhor conhece o nível do meu amor pelo Senhor, embora eu mesmo talvez não conheça o nível do meu amor pelo Senhor.
And when Peter is brought down to this level of confession.
E quando Pedro é trazido a esse nível de confissão.
Great advance has been made to the ministry.
Muito avanço foi feito em relação ao ministério. Muito progresso.
That honest self-assessment.
Aquela avaliação pessoal tão honesta.
As honest as it can be.
Tão honesta quanto poderia ser.
Though it will always be defective because we make it.
Embora ela sempre seja defeituosa porque ela é uma avaliação feita por nós mesmos.
That honest self-assessment is an exercise that every one of us stands in need of.
Essa autoavaliação feita assim é um exercício do qual nós todos carecemos.
And rather than boasting in our love for Christ,
e em lugar de nos vangloriarmos do nosso amor por Cristo,
let us cry unto him with all of our hearts, Lord God, perfect my weak love.
Que nós clamemos do fundo do nosso coração ao Senhor. Senhor, aperfeiçoa o meu amor tão imperfeito.
Deliver me from being impressed with my devotion.
Livra-me de estar bem impressionado com a minha devoção e dedicação ao Senhor.
And grant rather that I be impressed with Christ's own mercy and grace.
Em lugar disso, Senhor, faça com que eu esteja impressionado com a graça e com a misericórdia do Senhor por mim.
With his sovereign rule over all things.
Com o soberano reinar de Jesus sobre todas as coisas.
With his unfailing faithfulness and provision for his people.
Com a sua provisão que nunca falha, que é perfeita para os seus.
Let us ever pray that Christ alone might be known in our hearts.
Que nós estejamos sempre orando para que nós conheçamos apenas a Cristo no nosso coração.
And that all of what we think we are,
e que tudo que pensamos ser,
we might with Paul count as dung.
Que nós, como Paulo, consideremos como refugo, como esterco.
For when it is all said and done,
porque quando tudo estiver chegado ao fim,
nothing matters but the glory of our Savior.
Nada valerá exceto a glória do nosso Salvador.
And if he can get glory through our rising or falling, may it be.
E se ele puder ser glorificado através do nosso ser elevado ou ser humilhado, que assim seja.
And in the midst of our discouragement,
e que no meio do nosso desânimo,
this is Christ's cure.
Esta é a cura do Senhor.
We are expendable.
Nós somos descartáveis.
And when we are expended and consumed for the glory of Christ,
e quando nós fomos completamente desgastados e usados para a glória de Cristo,
what could be better?
O que poderia ser melhor?
May God instruct our hearts.
Que Deus instrua o nosso coração.
As he instructed the apostles at the sea.
Como ele instruiu os apóstolos à beira-mar.
Let us pray.
Vamos orar.